A Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Augusto Gluzac Júnior e com o José Carlos Mendes, que é membro do Conselho da Comunidade de São José dos Pinhais. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre as recentes mudanças no sistema de prestação de serviços à comunidade em São José, que viabilizaram a reforma de uma creche pública. O doutor Augusto vai explicar ainda quais são os objetivos e como funcionam as chamadas penas alternativas. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero dar bom dia primeiro para o José Carlos. Bom dia, José, e muito obrigada por sua participação aqui conosco.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade por poder falar do nosso conselho lá de São José dos Pinhais.
Obrigada também, doutor Augusto, por estar novamente aqui com a gente.
Obrigado, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui à disposição.
Doutor Augusto, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar, em linhas gerais para os nossos ouvintes, no que consistem e quais são os objetivos das penas alternativas?
As penas alternativas, elas nasceram em função do reconhecimento de que nem todos os crimes precisavam de prisão, efetivamente, né? De encarceramento, uhum. Daquela pessoa que cometeu um delito. Os delitos mais leves, a lei, o Código Penal, admite a substituição da pena de prisão, né? A pena privativa de liberdade, por penas chamadas penas restritivas de direito, ou as penas alternativas. O objetivo delas é também, de alguma forma, educar, então trocando o sistema de encarceramento por algo que possa ser útil para a sociedade, de um modo geral, mas que também possa ser, que tenha um cunho educativo também, né? São várias as penas previstas, a prestação de serviço à comunidade, a prestação pecuniária, enfim, a interdição temporária de direitos, são várias previstas, esse é o objetivo da legislação, né?
Uhum. Então, doutor, para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, uma das penas alternativas é a de prestação de serviço à comunidade, não é mesmo? E como essa sanção estava funcionando na comarca de São José dos Pinhais e o que mudou?
Olha, nós assumimos em fevereiro deste ano, lá em São José dos Pinhais, a segunda vara criminal, e hoje estamos na recém-instalada vara especializada de violência doméstica, crimes contra crianças, adolescentes e idosos, e vara de execução penal e medidas alternativas. Inicialmente, os trabalhos estavam resumidos a uma horta comunitária, João? E a nossa ideia foi tentar fazer alguma coisa diferente, né? Essa era a realidade. O Conselho da Comunidade também necessitava de regularização, uhum. Ainda está em processo de regularização, mas mesmo assim já deu para a gente fazer um trabalho, né, João? Um trabalho que vem nos deixando muito felizes.
Muito bom. Hoje o trabalho que está sendo feito no Conselho de Execução Penal de São José dos Pinhais, sem dúvida, muito bom para a uhum. comunidade, né, para a sociedade e para o próprio sentenciado, né, que está cumprindo a pena dele ali, né? Ele vê a diferença porque é feito um trabalho educativo, né, para o sentenciado e a sociedade é que lucra com isso, né, com as reformas, com as benfeitorias que são feitas nos prédios mais carentes ali da comunidade.
E como é que surgiu a ideia desse projeto de reforma da creche?
Essa ideia surgiu num diálogo com os apenados, né? Eu e o Carlinhos, né? O apelido que a gente chama ele carinhosamente de Carlinhos, coordenador. Nós dois resolvemos aos sábados parar um pouco, então, a horta comunitária. Interrompíamos por umas 2 horas esses trabalhos e resolvemos sentar em rodas de conversas com os apenados e discutir diversos temas, assim, e também tirar dúvidas deles, tentar entender um pouco da realidade deles, uhum, e levar um pouco da realidade do judiciário. Então, foi nesse meio, numa conversa, em diálogos com eles, que surgiu espontaneamente, assim, essa ideia de passar a reformar alguns prédios públicos, a ideia de eles serem mais, de ter mais utilidade, né? E que seria uma maneira bonita também de restaurar essa relação deles com a sociedade. Eles poderiam mostrar, né, o que fizeram em termos de cumprimento, né? Alguma coisa assim, não foi, Carlinhos?
Foi bem mais útil, né, do que era antes, né? É porque antes não tinha assim. Primeiro que a gente não tinha alguém assim no comando que a gente pudesse, uhum, fazer esse tipo de trabalho, né? Aí logo que o doutor Augusto assumiu ali, essa fala que ele teve agora aí, que a gente conversou com o pessoal, com os sentenciados, e foi de muito bom proveito.
Uhum. E além do trabalho dos apenados, o projeto também está contando com o trabalho de vários voluntários da comunidade, não é mesmo, Carlinhos?
Sim, tem voluntários também que ajudam lá.
E vocês consideram que isso foi um despertar para ação solidária em São José?
Nós podemos dizer, assim, é que, ao menos junto com os apenados, nos bairros, especialmente no atual que nós estamos trabalhando, os pais das crianças, a comunidade que mora ao redor, ou ali, o que utiliza dessa creche, tem sem dúvida... Está despertando neles e em outras pessoas essa vontade de ajudar a pintar, de ajudar a reformar. Isso nos deixa muito felizes. É algo que a gente quer expandir, assim, nos traz muita alegria e também dá uma oportunidade boa para quem quer ajudar, né? Muitas vezes falta uma oportunidade. Tem muita, uhum, gente boa na sociedade esperando só
uma chancezinha aí, né?
Uma chancezinha.
E não sabe exatamente o que fazer, né?
Exatamente.
Uhum. Com certeza.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná sobre o projeto em São José dos Pinhais, que mudou o sistema de prestação de serviço à comunidade, possibilitando a reforma de uma creche pública. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Augusto, um benefício do projeto que nós podemos destacar para os nossos ouvintes é em relação à economia dos gastos públicos, não é?
Sim, sem dúvida. Nós estamos obtendo doações da comunidade, de um modo geral. Os próprios apenados têm ajudado bastante com material, com tinta, com massa, lixas, Carlinhos? São vários
produtos que eles levam lá para a área de trabalho.
Que eles levam para nós e, assim, acho que teve uma pessoa que foi lá, que trabalha na área de construção, que falou que a mão de obra e o gasto fosse para ser pago pelo município, sairia em torno de R$80 mil. Então, com certeza, é uma economia muito boa.
Inconsiderável.
Né? Um custo-benefício, nossa.
Uhum. E como que tem sido, gente, para os apenados participarem dessa iniciativa? As pessoas que elas estão cumprindo pena, ajudando na reforma da creche, elas têm mostrado interesse pelo projeto?
Olha, tem sido bastante positivo. Eles sentiram que seria gratificante até para eles poder ajudar, né? É uma creche muito pobre, atende mais de 250 crianças ao lado de uma invasão em São José dos Pinhais, né?
É.
E são, acho que é uma das creches mais pobres da comunidade. Tem crianças até que nós presenciamos que os pais levam no carrinho de lixo, de reciclagem, e deixam a criança lá e depois passam a pegar. Então são cenas como essa, assim, né? Podendo eles também, os apenados, presenciando o quanto eles podem ajudar.
Quanto eles podem ajudar.
Que, né, deixa os mais motivados ainda. A gente tem recebido assim deles, tem visto o interesse, né?
A gente vê na conversa deles, porque trata-se de criança, né?
Sim.
E a maioria ali são pais, né? Então eles ouvem das professoras que auxiliam a gente no trabalho. Então você sente assim que eles ficam motivados por saber que eles estão ajudando, não só uma creche, mas crianças, né? E outra, estão pagando a pena deles ali, né?
Sim.
Uhum. Logo, logo vão se ver livres daquele processo, né? E estão ajudando, está sendo super útil. Então você vê que eles sentem que é bom.
E as crianças, elas ficaram surpresas com a reforma?
Ah, é muito legal. Bom, nem terminamos ainda, mas você viu, falta um pouco para terminar, mas o resultado, quando você vê lá, eu fui fazer umas fotos lá, que o doutor Augusto pediu. Ah, é uma alegria, né, você ver eles, porque as salas eram muito ruins, né?
Faz bastante diferença para o ambiente.
Ah, né? Nossa, ficando tudo pintadinho. Então você vê a alegria deles assim, né? É o que nos motiva a seguir em frente.
Doutor Augusto, o senhor poderia agora contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência na coordenação desse projeto? E tem sido gratificante para o senhor, como magistrado, esse contato mais próximo com a comunidade e com o conselho lá de São José?
Sem dúvida. Tem sido maravilhoso poder trabalhar com a comunidade, com o conselho da comunidade, com o Carlinhos. A gente sente que pode ser mais útil fazer alguma diferença realmente, né? Poder beneficiar, não que o trabalho burocrático, enfim, atrás da mesa, né, nos processos, enfim, não seja importante, né? Afinal, é a nossa
objetivo, função,
nosso primordial é essa. Mas poder, além disso, ainda contribuir e mais efetivamente, assim, né, com creches, com, né, outros trabalhos, tem sido fantástico. E a recepção da comunidade, né? Os vizinhos ali têm falado muito bem, né?
Você vê ali, você vê o comentário ao redor, né? O que o pessoal comenta ali, tipo assim, nunca vimos nada do tipo. Alguém chegar assim e assumir um problema grande que eles tinham ali, né? Nunca teve ninguém que foi lá. Então, isso é muito legal, né? Você ouvir isso.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Augusto Gluzac Júnior e com o João Carlos Mendes, que é membro do Conselho da Comunidade de São José dos Pinhais. Estamos falando sobre o projeto em São José que mudou o sistema de prestação de serviço à comunidade, possibilitando a reforma de uma creche pública. Os benefícios dessa iniciativa foram desde a economia de gastos públicos e melhoria da condição de atendimento das crianças até a quebra do estigma que recai sobre o apenado. E você, ouvinte, pode mandar a sua opinião sobre esse assunto aqui para a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E daqui para frente, quais são as ideias para a prestação de serviços à comunidade em São José, doutor?
Olha, nós temos aí vários projetos, né? Um outro passo que nós estamos dando, uma outra ideia, é a de que alguns apenados tenham mais contato com o trabalho do fórum em si. Então, nós começamos na semana que vem, acho que com 2 apenados inicialmente, a que eles comecem a trabalhar no cartório criminal, para tentar envolvê-los mais, dar conhecimento. Eles vão auxiliar na digitalização de processos. Esse é o nosso novo trabalho junto com a ESEG, né, do Tribunal de Justiça. A gente acredita que é uma forma também de tornar a pena mais educativa, dar um pouco mais de conhecimento para eles. E nós estamos precisando, né, dessa mão de obra. Então, eu creio que para nós e para os apenados também, vai ser uma experiência muito interessante.
Ele vai juntar o útil ao agradável, né?
E além de outras ideias que vão surgir ainda, mas é tornar a pena cada vez mais útil, mais efetiva, mais humana. A gente tem muita coisa ainda para fazer, estamos só começando.
Só o início, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda.
E mudando agora um pouquinho de assunto, doutor Augusto, algumas semanas atrás, o projeto que o senhor coordena, o Justiça e Sobriedade no Trânsito, foi tema de uma matéria no Jornal Nacional. O senhor poderia contar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste esse projeto?
O projeto, esse é um dos outros projetos que nós temos lá, é o Justiça e Sobriedade no Trânsito. Consiste naquelas pessoas que foram presas embriagadas ao volante, tanto como condição da suspensão condicional do processo, quanto da execução da pena, na forma de remissão, é de fazer com que elas tenham contato direto com vítimas de acidente de trânsito no hospital. Então, hoje, quem for preso embriagado ao volante vai ter uma primeira audiência conosco e lá vai ser proposto que ele tenha algumas experiências como uma sessão do Alcoólicos Anônimos, 8 horas de palestras dadas no Conselho da Comunidade por diversas instituições, dentre elas o BPTRAN, o DETRAN, o Alcoólicos Anônimos também, o Bombeiros, SIAT, enfermagem do Hospital Municipal São José, psicologia da Prefeitura Municipal, diversas instituições, além de 40 horas no Hospital Municipal auxiliando vítimas de trânsito, tendo contato direto com elas, seja empurrando uma maca, preenchendo uma ficha, o atendimento no pronto-socorro. A ideia é sensibilizar esses motoristas para que eles percebam quanto risco eles estão causando o número de acidentes de trânsito que tem um álcool envolvido. É mais ou menos como tentar transportá-los para um futuro e dizer o seguinte: olha, se vocês continuarem dirigindo embriagados, é isso que vocês podem causar, seja para você, para um familiar seu que estiver no seu veículo, ou principalmente para alguma pessoa, algum outro inocente, enfim, mostrar para eles, e aí voltando para a realidade, mostrar as consequências, né? Que antes de pegar no volante embriagado, parar e pensar, despertar neles, sensibilizá-los mesmo. Essa é a nossa ideia, tentar mostrar pelo sofrimento que é real, né? Que é a nossa realidade, não é nada ilusório, digamos assim, não é uma criação, é simplesmente mostrar o que realmente acontece, a dura realidade, não é? Não é fácil, mas a gente tem recebido, assim, muita... de quem passa por essa experiência, os relatos têm sido muito positivos, assim, a gente está muito feliz. Né? No sentido de
que o Conselho é parceiro dessa iniciativa também, né?
Sem dúvida, o Conselho da Comunidade é fundamental.
Estamos sempre juntos lá. No que precisar, nós estamos lá para apoiar.
As palestras são dadas no Conselho. É feita uma triagem antes por um psicólogo.
Tudo lá no Conselho.
Lá no Conselho da Comunidade. Um psicólogo e uma assistente social da Prefeitura, o Hugo e a Janine. Então é uma equipe do Conselho da Comunidade também com o João, né? Nosso amigo e companheiro de conselho. É uma turma grande, viu? É muita gente empenhada.
São várias parcerias.
Várias parcerias, nós nos unindo e dividindo um pouco dessa responsabilidade com eles também, né? Essa missão.
Mas é por isso que está sendo um sucesso, né? Todo mundo trabalhando junto.
E essa repercussão nacional do projeto, ela foi inesperada?
Foi inesperada, né? A gente não trabalha por isso, né? Não está muito ligado.
Nem pensávamos em...
aos meios de comunicação, não. Né, Carlinhos?
Mas,
Mas surgiu uma primeira reportagem, uma segunda, uma terceira, e a do Jornal Nacional realmente nos surpreendeu, né? Mas nos deixou muito felizes, porque, principalmente para quem trabalha ali, né? Ver o reconhecimento, assim, foi um momento assim, muito especial para nós.
E que bom que outras pessoas que assistiram copiem a ideia, né?
Uhum. E estenda para o Brasil. Judiciário Paranaense, né?
Estenda para o Brasil todo, né?
E, Carlinhos, como que tem sido para o Conselho da Comunidade atuar mais junto com o Judiciário lá em São José?
Ah, é muito bom, né? É muito bom porque você tem respaldo do teu trabalho, né?
Sim.
Tudo que você vai fazer, o juiz está sempre presente. O doutor Augusto, ele não está só presente no conselho, esse final de semana, inclusive, o doutor Augusto esteve pintando junto comigo, ele, a esposa dele, mais um amigo vereador lá da cidade, nada a ver com política, foi voluntariamente ajudar a gente. Então, estando sempre junto, você precisa de qualquer coisa, eu não dependo de tanto estar batendo na porta, né?
Sim.
A gente vai direto, o doutor Augusto é muito bem atendido, e às vezes não precisa nem ir lá, ele está sempre junto com a gente, então é muito bom, né? É tranquilo para trabalhar.
Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e parabenizar pela essa iniciativa.
Ah, obrigado, Jéssica. Agradeço também a Amapar, né? Especialmente na pessoa do nosso presidente, o Fred, a oportunidade de estar aqui falando com você, que, né, nosso agradecimento especial a você por estar nos auxiliando. Essa sua divulgação nos motiva tanto, né? A gente volta para casa com vontade de fazer ainda mais. Então, agradeço muito a você por nos dar essa oportunidade e por estar sempre junto conosco. Obrigado, Jéssica.
Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada pela participação, Carlinhos, também.
Obrigado a você pela recepção aqui. Um bom dia a todos os ouvintes aí. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.